O atual cenário político poderá ser mudado. O senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, prepara um projeto de lei que extingue a reeleição para os cargos do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. A proposta também amplia de 4 para 5 anos os mandatos para esses cargos já a partir da sanção da eventual lei.
Bom, o projeto ainda não foi apresentado, mas nós vamos pedir licença ao nosso ouvinte para aproveitar o tema e debater um assunto que está presente nas discussões da reforma política, que por mais esforço que tenha, não sai da intenção do Congresso Nacional.
O cientista político e doutor pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Paulo Kramer, é nosso convidado. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Câmara.
Igualmente, bom dia.
Bom, não é de hoje que essa proposta de 5 anos de mandato para os cargos do Executivo e o fim da reeleição é debatida, né? Na verdade, até não, também, se a gente for considerar a história toda, até a própria reeleição não é tão longa assim, né? Não é tão velha assim. Vamos voltar para o mérito. É uma proposta viável a gente voltar ao que era antes, mandato de 5 anos e fim de reeleição?
Olha, eu acredito que não, e vou te dizer por quê. Apesar de, como você bem assinalou, a reeleição não ser um instituto assim tão antigo, historicamente falando, ele já foi incorporado aos costumes políticos brasileiros, de maneira que todo executivo, né, seja prefeito, governador, presidente da República, hoje raciocina da seguinte maneira: o meu mandato tem 8 anos com plebiscito no meio, né? Plebiscito esse que, para o titular do cargo não vencer, ele tem que ser muito incompetente, né? É só você ver, por exemplo, a lista de prefeitos que tentaram a reeleição e não conseguiram, é muito menor do que a lista de prefeitos que tentaram e conseguiram, né? E quanto a essa proposta, especificamente essa proposta, né, de fim da reeleição com extensão do mandato presidencial por mais 1 ano, quer dizer, 5 anos, ela na verdade manifesta, ela vem à tona sempre que a oposição está desesperada, não é? E não consegue, e vê que não consegue vencer quem está no poder, né?
Inclusive, existe até um fenômeno desse mandato de 8 anos com plebiscito, que é engraçado. A avaliação do segundo governo geralmente é bem pior do que a avaliação do primeiro, né, Paulo?
Porque é um desgaste natural, né? Aquele o vencedor da primeira eleição já não é mais uma novidade, né? Surgem problemas, né? Quer dizer, e vai se dando aquilo que os engenheiros chamam de, se é que a gente pode aplicar impunemente um conceito da essência natural da engenharia para a sociedade, é a fadiga do material, né?
Uhum. Agora, em 2011, a Comissão de Reforma Política do Senado já aprovou o projeto que também acabava com o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Uhum. E trazendo o mandato para esses cargos para 5 anos. Mas a reforma política naquela casa não avançou, a exemplo aqui da Câmara, e acabou ficando um projeto isolado. Agora, nesse contexto atual, tem chance de ser aprovado?
Olha, eu acho que não, porque, e é importante a gente esclarecer, né, a opinião pública sempre que possível, por que nenhuma reforma política anda, ou quase não anda. É por uma razão muito simples. Por mais viciado que seja o sistema eleitoral e partidário, os titulares dos atuais cargos, quem hoje está no poder, quer no legislativo, quer no executivo, né, se beneficia desse sistema, ainda que viciado, até podre, segundo alguns, tá certo? Então, quem é que vai, em sã consciência, mudar um sistema que o beneficiou permitindo a sua eleição e até a sua reeleição? Né? É por isso que não anda e não vai andar nunca.
Uhum. Mas, na sua opinião, a reeleição ela é um instituto válido?
Válido, é um instituto válido, desde que fosse observada uma PEC, que eu atualmente não sei exatamente onde ela está, se ela caiu no buraco do esquecimento, do falecido e grande senador Jefferson Pérez, do Amazonas, né? Ele estabelecia a manutenção da reeleição, sim, mas com desincompatibilização, porque o problema está nisso, o problema está no titular do cargo concorrer à reeleição sem se desincompatibilizar. Nós podemos dizer, mas nos Estados Unidos ele se descompatibiliza. Não importa, os nossos costumes políticos são de uso da máquina desavergonhadamente. Seja quem esteja no poder, seja quem for que está no poder, tá bom? Não estou falando aqui de A, B ou C, não estou falando especificamente de ninguém. Todo mundo é assim. Há uma tendência ao abuso da máquina administrativa, abuso do poder econômico dos governantes. Então, a reeleição, ela é, a meu ver, importante sim para a manutenção de uma certa continuidade administrativa, mas devido aos nossos costumes políticos degenerados, ela deveria ter essa cautela, né, de desincompatibilizar quem está concorrendo.
Agora, se não desincompatibiliza a pessoa, não seria adequado endurecer um pouco das regras eleitorais até? Porque hoje é muito subjetivo, né? Porque você pode dizer, não, a gente está dando publicidade aos atos legais. Uhum. Essa publicidade aos atos do governo se confunde muito com publicidade do gestor,
isso,
né?
Isso aí, quer dizer, eu acho que talvez seja um desafio maior até do que a própria reforma política, mas seria o caso de, no futuro, tudo que diz respeito à publicidade dos atos administrativos, né, do executivo, tudo isso se restringir a informações estritamente de utilidade pública e não para promoção pessoal ou institucional de quem quer que seja. Tá? Então, o que é uma informação estritamente de utilidade pública? É, por exemplo, a vacina, a data de vacinação das crianças e dos idosos vai ser de tanto a tanto nos seus postos de saúde. Procure, tá certo? Isso sim. Agora, mostrar obra apenas por mostrar, tá certo? Com uma forma de... na verdade, é uma propaganda institucional, mas é subrepetitivamente uma propaganda pessoal, não é? Ainda mais levando em conta o alto índice, né, de personalismo que permeia a política brasileira.
Não, é,
né?
Igual aquele uso de símbolos, né, que caracterizam gestões. Já é proibido, na verdade, você usar símbolos de que mostrem...
Slogans,
enfim, isso. Na prefeitura. Só que isso... continua sendo usado no país inteiro sem a menor pudor, né? Na verdade,
exatamente.
Cada prefeito que entra com uma logomarca diferente, um símbolozinho diferente para dizer que, olha, não, aquilo ali foi feito na minha gestão para a pessoa se identificar, né?
Como você me observou, as leis existem, elas são até abundantes, mas como dizia o grande historiador romano Tácito, né? Quanto mais leis, mais corrupta a república.
Quanto mais leis, mais corrupta.
A república, claro, porque, quer dizer, ela, na verdade, é uma senha para que advogados espertalhões, né, possam sempre contorná-la, já que o emaranhado cipó legal é tamanho, né, que nenhum cidadão normal consegue entender.
Nós estamos conversando com o cientista político e doutor pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Paulo Kramer. Paulo, você falou que a reeleição, ela é importante. Agora, vou fazer uma pergunta, parece um pouco inocente, mas se a reeleição é importante para dar continuidade ao trabalho estabelecido, por que então não estabelecer um período maior de mandato?
Olha,
tem diferença nessas duas atuações, os dois períodos eleitorais, né, do mesmo candidato, do mesmo mandatário, ou um período grande para a mesma pessoa?
Eu acho que é mais uma questão de percepção, né, de simbologia. A reeleição, ela aponta sempre, a possibilidade de reeleição, ela aponta sempre um novo começo de uma administração. Eu me lembro, obviamente as condições históricas, políticas e sociais eram completamente diferentes, mas eu me lembro, né, o que foi, digamos assim, o parto forçado, entre aspas, que foi o governo do general Figueiredo, cujo antecessor, general Geisel, né, havia estendido o mandato de 5 para 6 anos. Não é? Então eu acho que a maioria dos brasileiros veria com muita impaciência, né, um governo que se prolonga por tanto tempo. A gente vai dizer, mas é o mesmo governante. Mas a reeleição é um ritual, não é, que aponta para um novo começo.
Uhum. Mas 4 anos é insuficiente?
Eu acredito que para a maioria dos projetos, por exemplo, para o caso do Fernando Henrique Cardoso, que foi ele, afinal de contas, a reeleição agora está querendo ser... quem está querendo derrubá-la é um tucano, né, que é o Aécio Neves, do mesmo partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem implantou a reeleição. Né? No caso do Fernando Henrique, claramente sim, o Brasil estava passando não apenas por reformas estruturais importantes, estabilizando a sua moeda, implantando a responsabilidade fiscal, não é? O câmbio flutuante, e tudo isso tornou muito importante uma certa continuidade. Não esquecendo também que na virada do primeiro para o segundo mandato dele, 98, Houve uma série de crises, crise nos tigres asiáticos, a crise econômica na Rússia, né? O que exigia um comando, digamos assim, claro e forte. E, conjunturalmente falando, o PT daquela época, o PT pré-Carta ao Povo Brasileiro, também conhecida como Carta Sossega Banqueiro, escrita pelo Palocci em 2002, o PT pré-Carta ao Povo Brasileiro não oferecia a menor confiança.
Uhum. Bom, como é que funciona isso nos outros países democráticos mundo afora? Como é que é a reeleição lá e essa questão de duração dos mandatos?
Olha, você tem várias fórmulas. Olha, na Quinta República Francesa, implantada pelo general de Gaulle em 1958 e com uma importante reforma constitucional estabelecendo a eleição direta do presidente em 62, na França o mandato até Chirac, né? Até o presidente já tinha 7 anos de duração com possibilidade de reeleição. Então, no limite, o mandatário para o presidente poderia ficar 14 anos. Tá?
Uhum.
Muito bem. Isso recentemente mudou e agora são só 5 anos com reeleição. Tá? 10 anos.
Mas no final das contas, 10 anos, mais que no Brasil.
Exato, muito mais que no Brasil. Muito. Nos Estados Unidos, o presidente da República, desde uma emenda constitucional, acredito, de 1947, né, do tempo do presidente Truman, o presidente da República, ele só pode se reeleger uma vez, não é? E não pode se reeleger nunca mais, tá? Isso foi, digamos assim, uma cautela tomada pelos republicanos depois que o presidente Franklin Roosevelt foi eleito 4 vezes consecutivas.
Uhum.
Presidente democrata Franklin Roosevelt, né? Agora, nos níveis inferiores, né, depende da Constituição do Estado. A maioria dos Estados americanos, tá certo, permite a reeleição indefinida do governador, consecutivamente.
Assim como é na Venezuela hoje.
Sim, claro. Ali resultante de um golpe de mão, né, de uma coisa oportunista, autoritária, que é a herança maldita do chavismo, né, que o nosso pobre vizinho vai demorar ainda bastante para se livrar.
Mas é um sistema acaba que sendo bem diferente do nosso aqui, né? Que permite. O nosso permite duas com intervalo, mas se por acaso, vamos supor que Lula resolvesse voltar a concorrer à presidência da República, aqui seria permitido.
Seria permitido. Em Portugal já não é. Em Portugal já não é. Em Portugal, o presidente da República pode se reeleger por 2 vezes, acredito que o mandato seja de 5 anos, se eu estou bem lembrado. Mas mesmo que depois haja, quer dizer, sempre haverá um outro presidente, já que o presidente não pode se reeleger mais uma vez, né? Mesmo havendo um outro presidente, na eleição seguinte, o presidente no cargo pode concorrer, mas o ex-presidente imediatamente anterior não.
Uhum. Agora, entendeu? Paulo, a gente está conversando agora com o doutor em ciência política, Paulo Kramer. Paulo, dessas propostas, essa daí a gente já viu que, na sua opinião, dificilmente vai para frente, né?
Uhum.
Agora, existem outras propostas da reforma política que estão sendo debatidas aqui no Congresso e que, inclusive, o presidente aqui da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, quer colocar em votação. Uma delas é aquela que faz com que todas as eleições tenham datas coincidentes. O que o senhor acha dessa proposta?
Isso eu acho uma proposta interessante e eu acho que ela favorece a continuidade do trabalho da administração pública, porque no Brasil, a cada 2 anos, não é, praticamente para tudo, fica-se naquela expectativa por causa ou da eleição do prefeito, ou da eleição do governador e do presidente, né? Existe uma data em que não se podem mais celebrar convênios que às vezes são importantes, né? Transferências voluntárias de recursos da União para os municípios ou do Estado para os municípios, de maneira que eu acho que para o bem da administração pública, isso sim, isso deveria prosperar. Não sei se vai prosperar.
Tem alguma outra proposta dessa reforma política que o senhor acha que é possível que avance?
Olha, as duas principais propostas, né, quer dizer, aquela questão da lista que é ao mesmo tempo fechada e aberta, né, e do financiamento público exclusivo de campanha, essas duas propostas encontram enorme resistência dentro da própria base do governo, porque do jeito que elas foram formuladas, elas favorecem unicamente ao PT.
Uhum.
Tá? E isso aí, obviamente, vai estar provocando as resistências que nós sabemos, e é por isso que essa reforma não anda e, na minha opinião, sincera, nem vai andar.
Não, então o senhor acha que nem vai chegar a passar nada por aqui, então?
Não, não.
Mais uma vez, uma reforma política vai naufragar.
E por quê? Porque quem está no poder tem medo de uma mudança de regras que possa vir a prejudicá-lo na próxima eleição.
Uhum. Não é? Então ninguém pensa num futuro melhor, né?
Não, o que as pessoas deviam pensar quando, por exemplo, a gente fala do uso da máquina, né? E países em que não há necessidade de desincompatibilização, não é? Para se impedir o uso da máquina. Isso é uma questão que remonta muito mais aos costumes do que propriamente às leis, né? Quer dizer, a culturas políticas sedimentadas, né, no liberalismo, né, na prática da liberdade, da democracia, né, elas estabelecem como ponto de partida o fato de que o mandatário precisa ser sempre menor que o seu cargo. Quem é importante é o cargo. Quem deve absorver o mandatário é o cargo, e não o contrário. O mandatário não pode aspirar, a não ser numa ditadura, né, ou numa semiditadura como o chavismo, né, em que o mandatário aspira a ser maior, mais importante do que o seu cargo, mais importante do que a instituição, a pessoa ser mais importante da instituição. Isso é coisa de país de cultura política atrasada, terceiro-mundista, uma barraqueira total.
Tá certo, então. Tá aí a opinião do cientista político Paulo Kramer, ele que é doutor pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Paulo, muito obrigada por sua entrevista aqui no Manhã no Parlamento. Obrigado por ter dado explicações, a sua opinião. E tenha um bom dia, viu?
Bom dia.